Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E no capítulo 40 que nós ficamos ontem, né, foi um ponto continuando, nós encontramos o relato de que o padeiro e o copeiro do rei cometeram um deslize e foram para o cárcere. E lá, um deles teve um sonho e contaram a José. José estava nesses dias que estava preso, aguçando, aperfeiçoando esse dom de interpretação de sonhos. E José lhe deu a interpretação e se cumpriu cabalmente. Então José faz um pedido ao copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Gênesis 40, versículos 14 e 15. No entanto, o copeiro se esqueceu da promessa feita ao intérprete do seu sonho. Gênesis 40, 23. Então, mais uma injustiça anotada na lista. Segundo, vemos no capítulo 41 que, passado dois anos do sonho do copeiro, Faraó teve uns sonhos estranhos, aos quais nenhum dos adivinhadores e sábios do Egito souberam dar a interpretação. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José, da promessa que lhe fizera, e contou para Faraó o que tinha acontecido na prisão. Gênesis 41, 9 ao 13. Após esse relato, o monarca ordenou que trouxessem José. Então contou-lhe tudo o que sonhara e ouviu a explicação esplêndida sobre o significado do sonho. Mas, além da interpretação dada, houve também a sugestão de como o governante deveria agir a partir daquele momento. Gênesis 41, 14 ao 37. Nesse dia começou a grande virada, a grande mudança na vida desse jovem tão fiel a Deus e às pessoas em seu entorno. Conforme lemos nos versículos 38 a 47, José foi nomeado a governador de todo o Egito, sendo menor em poder e autoridade apenas em relação a Faraó. Tudo estava nas mãos desse homem honrado, agora com 30 anos de idade. Com a autoridade dada pelo rei, José começou a colocar em prática o plano indicado por Deus em ação. E tudo foi acontecendo como ele já esperava, pois o Senhor o fez prosperar. Gênesis capítulo 41 e também versículos 48 a 57. Mas a melhor restituição de Deus ainda estava por vir e veio. No capítulo 42, passamos a saber que a fome também chegara a terra de Canaã e, consequentemente, a casa de Israel e Jacó, pai de José. Por isso, quando souberam que no Egito havia alimento para comprar, seus irmãos receberam autorização do seu pai para irem até lá adquirir alimentos e foram. Tempos depois, acabando a comida, seus irmãos precisaram ir novamente ao Egito. E lá, José se revela a eles e recebe autorização de Faraó para toda a família morar naquele lugar. Aliás, receberam tudo que era de bom e necessário para viverem naquele país. E assim aconteceu. No entanto, passados vários anos, o pai deles morreu. Como seus irmãos ainda tinham a consciência pesada pelo mal que fizeram, ficaram muito temerosos, supondo que José ia se vingar deles. O texto de Gênesis capítulo 50, versículo 15 diz: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Em consequência desse medo, enviaram representantes para falar com José. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, roga-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, dos servos de teu pai. José chorou quando eles lhe falavam. Gênesis 50, versículos 16 e 17. Depois desse episódio, eles mesmos foram ter com o irmão e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Gênesis 50, 18. Certamente estavam reconhecendo não apenas os erros do passado, mas também o poder e autoridade de José sobre eles. Isso os deixara amedrontados e sentiram-se reféns daquela situação, e assim supunham que seriam punidos pela injustiça cometida há tantos anos. E pelo que declararam, estavam dispostos a aceitar a posição de servos. Para dizer a verdade, analisando a situação do ponto de vista humano, José tinha todo o direito de se vingar dos irmãos e transformá-lo em seus escravos. Afinal, eles o prejudicaram severamente. Quantas vezes, quantas coisas deixou de viver junto com o pai, o irmão mais novo, os amigos, talvez com uma namorada. Quanto sofrimento físico e emocional. Quem sabe poderia ter se casado, gerado filhos, sido feliz. Mas agora o jogo mudara. Estavam no território governado justamente por quem haviam sofrido tantas injustiças da parte deles. Portanto, seria mais do que compreensível no coração desse homem que estivesse cheio de ódio, de mágoa, ressentimentos, traumas, revoltas, a ponto de culminar com uma punição à altura a sua dor. Porém, não foi o que aconteceu. O texto diz, Gênesis 50, 19 a 21: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê hoje nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Agora chegamos à parte mais importante da história. Sendo assim, eu gostaria que você estivesse atento para a palavra que eu quero trazer para você. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graças. O Senhor estava com José e o fez próspero na casa do egípcio. Em tantas passagens, nós vemos o Senhor fazendo José prosperar, apesar de todo tipo de injustiça sofrida. Queridos, esse é o nosso Deus. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, a ti, portanto, né? José recebeu de Deus a graça da resiliência, a graça para permanecer firme e a despeito de todas as injustiças sofridas. José pôde fazer a leitura certa. Deus é o que transforma o mal em bem e nós jamais devemos pagar mal com mal. Não pagamos o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Eu sei que não é fácil, mas Deus nos dará graça. Seu favor está sobre nós.